Sou jesuíta, que mais do que fazer, é uma maneira de estar na vida e de seguir Nosso Senhor e de o tentar servir com alegria e naquilo que, na missão que me foi dada e a missão atual, é da espiritualidade, fundamentalmente.
Portanto, o senhor está, podemos dizer, na linha da frente da modernidade. Portanto, cruza com muita gente nova, com adultos jovens, conhece esta realidade das cidades, das grandes cidades. É difícil falar de Deus hoje? Quais são os principais obstáculos, na sua opinião?
Por um lado, eu acho que há um déficit, sobretudo nos mais novos, de pensamento crítico, acho que é uma das coisas que eu sinto que é um grande problema.
As pessoas abstêm-se de ajuizar?
Não ajuizam muito, mas ajuizam sem refletir. Têm opiniões. A cultura hoje é opinativa. Toda a gente acha e acha que se no direito e não quer que ninguém a contradiga, porque a sua opinião é o que vale. Mas é tudo muito emotivo. É um emotivismo muito primário. Porque creio que também a crise da educação hoje, cá e um bocadinho na Europa, não é crítica. Muito informativa e pouco formativa. Quantidade enorme de dados que se recebem, através da informática, eles vivem ligados ao computador, e portanto sabem tudo, quer dizer, não sabem nada, mas têm toda a informação à mão, e isso dá-lhes a sensação de que não precisam de pensar. E por isso penso que uma grande crise da Europa é exatamente a ausência de pensamento crítico. Por cima não têm tempo, e têm tanta informação que não conseguem organizar e codificar. E eu penso que esse é hoje uma fronteira. Claro que há as fronteiras, os refugiados e as necessidades e os sem-abrigo e essas coisas todas. E empurro essas pessoas para aí, porque faz parte da formação ter também essa dimensão de cuidado concreto com os outros. Mas aqui eu estava a identificar um déficit que me parece muito forte e que traz também muitas consequências de mal-estar na vida. Porque parecendo que não, dá-lhes uma certa sensação de autossuficiência, mas depois que é muito vazia.
O Padre Vasco tinha falado também nesta inquietação de tantos que conhece, dos que estão mais empenhados, mas essa inquietação também existe nos que andam esquecidos do essencial, ou não?
Sim, a inquietação é muito grande, só que o mundo hoje oferece muitas fugas enganadoras. Os spas, as férias aqui, as férias acolá, todo o espetáculo, toda a sociedade de divertimento, toda uma superocupação que é enganadora, porque depois vai até bater. E depois, hoje há muito sofrimento que é a pessoa estar nos limites. Cansa-se rapidamente do trabalho, cansa-se das relações, cansa-se da família, porque precisa de mais qualquer coisa. Mas como não, coisa, me parece que muitas vezes a vida não está interiorizada, está vivida um bocadinho na superfície, no imediatismo, na emoção, e isso depois tem consequências complicadas. Por um lado, andamos a fugir do sofrimento, mas vamos bater nele com toda a força e sem base para o enfrentar.
Este seu panorama é o retrato em que estamos.
Um
Como é que
certo
saímos disto? Como é que, quer dizer, o senhor está com boa cara, não estou com a cara desanimada. Portanto, como é que
retrato.
sai deste novelo?
Bem, não tendo uma visão pessimista disto, eu acho que estas coisas são cíclicas e passageiras. E eu acredito e vejo muita gente a reencontrar-se, a perceber onde está. Estes grupos com que eu mais lido, uma das coisas que eu faço com imenso, mas por aqui aspas, com sucesso, são as catequeses de adultos. Tenho todos os anos grupos enormes. Este ano tenho mais de 100 na catequese de adultos.
Mas, desculpe, vou fazer de contraditória, mas sair de casa, quando se tem um programa atrativo, como, por exemplo, ir a um concerto, ou ir ao cinema, ou ir jantar com amigos, e em vez disso ir, desculpe o termo, aturar uma
Claro.
catequese,
Não, isso é que eu
o
estou
que é que
a dizer.
leva, o que é que move hoje em dia uma pessoa adulta ou jovem adulto? Como é que explica isso?
Eu acho que é dar-se conta deste vazio. Porque as pessoas também têm isso tudo à mão, mas depois também sentem um bocadinho que é vazio.
É uma questão de honestidade consigo próprio para
Não.
conseguir sair desta ilusão da aparência de
Eu estou
que basta.
a falar de um grupo um bocadinho específico, não posso generalizar, não é? Porque realmente lido mais diretamente com esse grupo específico e que são, de facto, pessoas que não entram bem naquela crítica que eu estava a fazer antes. Estas são exatamente aqueles que já, de alguma maneira, abriram os olhos e estão a querer preparar-se e formar-se para até ir ao encontro dos outros. E isso me dá um certo otimismo, é que no meio desta grande massa, um bocadinho anónima, superficial, vive à procura de alguma maneira de se divertir e de ganhar dinheiro e sem grande perspectiva de futuro, porque isso incomoda muito. Se começam a pensar no futuro, entram em crise. No meio disso tudo, há exatamente grupos muito atentos, digamos assim, restos de Israel, que não querem ficar fechados nisso e que têm uma inquietação missionária na educação dos filhos, naquilo que leem, naquilo que procuram.
Sim, e no seu tempo de mestre de noviços também se encontrava com jovens normais que podiam ser yuppies no futuro e que de repente fizeram uma viragem mesmo existencial, quer dizer, um caminho profundo de perceber quais eram as razões da vida e vão para padres, não é?
Sim, sim, e gente tão boa. Agora, pronto, não é aquelas quantidades que antigamente nos davam uma sensação de segurança. Eu acho que a gente vive na corda bamba, porque são tudo números muito pequenos, é tudo muito vulnerável. Porque as emoções e os impactos culturais entram com tanta força, não é? A gente vê sobretudo nos mais miúdos, quantidade de informação dada com muita intensidade emocional faz com que haja muito pouca estabilidade de pensamento e de segurança, e isso introduz um sofrimento, uma inquietação muito frequente, e portanto depois há refúgios.
O spa é um deles, é salvo pela água, também há quem acho que se calhar é salvo pela cosmética e pelas coisas da moda.
Sim, sim.
A salvação não é desejada por todos, mas sim. Se calhar canalizada de maneira errada.
Sim, essa cultura criou esses sucedâneos. Os sucedâneos não eram maus, porque eram complementos. O problema é que se trocou a coisa de fundo pelo complemento. E o complemento é um bocadinho enganador, porque é um paliativozito. Durante um momento satisfaz e a pessoa esquece, mas o problema de fundo não foi resolvido, não é?
O problema de fundo qual é?
Bem, o problema de fundo é exatamente viver com um sentido da vida, com perspectivas de realização profunda e não andar a fugir dos problemas, mas ser capaz de os enfrentar e de os superar.
Mas isso é uma chamada de atenção, portanto, a ser realista, portanto, a estar com os pés bem assentos na terra. Mas a realidade dói.
A realidade dói muito e por isso se foge. Aqueles quatro grandes critérios do Papa na exortação da alegria, um deles é exatamente isso, é que a realidade é mais importante que a ideia. E hoje não, a ideia passa à frente, tanto pior para a realidade, vamos agarrar às ideias, pior depois às ideologias, e estamos com essa enorme tentação de substituir a realidade pela ideologia.
Mas não é consciente, é inconsciente. As pessoas não param para, teoricamente, pensar agora vou substituir a realidade. Não, as pessoas não. Acham que vivem à séria.
Claro, que vivem. E quase que essa ideologia passou para elas a ser uma espécie de realidade, porque é veiculada. É o que aprendem na escola, é a cultura, é o que a gente, de alguma maneira, vê nos jornais. Custa-lhes, por exemplo, hoje, ser crítico em relação à ideologia de género. Porque ainda que depois, quando conseguem começar a pensar, começam a perceber que há ali muito engano, mas não querem olhar para a antropologia, o que é que está por trás, para ter opiniões, sobretudo no campo moral, no campo da ética. Vejo que hoje, como é difícil, e vejo os debates, agora com a eutanásia, não vão ao fundo da questão ver que pessoa é que está ali por trás. Não, dizemos que não há natureza, há só ação, nós podemos mexer em tudo. E, portanto, o mundo é aquilo que a gente quiser que seja e não há uma base. Quase que prescindimos da antropologia. Não é? E essa é uma doença do nosso tempo. E isso passa na cultura, passa nas aulas, passa nos jornais. E é muito perigoso, porque acaba por ser destrutivo.
Como é que se cura essa doença?
Cura-se criando momentos em que seja possível pensar, e pensar criticamente, ajudando a olhar para a realidade. Cura-se com a meditação, com a contemplação.
Mas há aí uma grande confusão também sobre a meditação, vale um pouco de tudo, o New Age, e também há muita ambiguidade, as pessoas andam confusas.
Pois, sim, quando a meditação também é um refúgio e não um encontro, porque a meditação é exatamente ir ao encontro da realidade como ela é, e que me faz com certeza encontrar também com o Deus Criador e Salvador, mas isso supõe um encontro pessoal. A outra é só um bocadinho invasiva, é entrar um bocadinho num campo poético, muito emotivo, portanto, realmente não é o encontro da paz, é o do bem-estar.
Mas esse encontro, aí, se calhar a dificuldade hoje em dia será reconhecer a presença de outro, e esse outro, que é muito provavelmente maior do que eu, João Paulo II dizia, escancarai o coração. Bento XVI dizia, desejai muito. Mas se fizermos isso, ficamos mais vulneráveis, porque percebemos que não conseguimos preencher o desejo que nos constitui. Quer dizer, esse é um dos problemas também, que refugiamos-nos de outra maneira para não descancarar o coração?
Sim, talvez. Acho que as coisas são hoje bastante a prazo e, portanto, não há consistência no desejo. Há muitos desejos, em vez de um grande desejo, porque É difícil, portanto, há muitos desejos, saltita-se muito, passa-se de uma coisa para outra. A quantidade dá cabo da qualidade, que é outro princípio hoje que acontece, não é? Mas vejo que as pessoas têm esses desejos, só que depois não encontram o ambiente, muitas vezes, favorável para essa reflexão. A aceleração do tempo, não é? Esta rapidez, não sei, o Papa usa também uma...
O Papa Francisco inventa imensas palavras.
Entrou isso do rapidismo, acho que foi isso que ele disse.
O seu colega jesuíta, o Papa Francisco, denuncia tantas destas doenças da modernidade. Ele fala mesmo na indiferença, sim, uns para com os outros, na alienação existencial, no fechar-se no seu mundo, na autorreferencialidade.
São estas, a velocidade que não dá tempo para interiorizar, não é? O não ir à realidade e ficar pelas ideologias que parecem realidade, mas são construídas e vindas de fora. Termos trocado o cósmico pelo cosmético, não é? Portanto, pintamos as coisas bem pintadinhas, parece, mas depois há vazios muito angustiantes, porque eu acho que hoje vive-se com muito sofrimento, apesar de tudo, a fugir do sofrimento. E do pior, porque não é uma coisa tratável, é vazio interior, é falta de sentido, é a sensação de não ser amado. Toda a gente quer ser amada, e esse é o primeiro grande sofrimento, é a insegurança que traz a sensação de não ser amado, ou do amor de nos estar sempre a fugir. Mas temos esse grande desejo, e é bom ter esse desejo, só que não é colmatado com compromissos, é colmatado com sensações muitas vezes egocêntricas. E então não, o desejo de amar e de ser amado não é um compromisso, muitas vezes é uma satisfação muito imediatista, não é? E portanto hoje como é que falamos do amor? Como compromisso, como dedicação, como capaz de sofrer pelo outro. Os nossos sofrimentos são muitas vezes muito as nossas dores, mas não são a compaixão.
Então, como é que se recupera esse sentido para isso tudo? O sentido da vida, o sentido do sofrimento, o sentido da alegria no dia-a-dia? Que palavra é que tem a dizer neste tempo, ainda por cima, de quaresma, não é? Sim, que é um tempo que também inclui algum sacrifício e este reconhecimento de um caminho que inclui dificuldades. Como é que todo este sentido se recupera?
É tão complexo isso, mas acho que uma das coisas que era importante era recuperar verdadeiramente a fé na vida, a fé em nós próprios, de alguma maneira, para ter uma fé em Deus. Mas entramos aqui numa outra doença, que é o laicismo, e essa é fortíssima. Como que se instilam nos miúdos mais questões do que respostas, não é? Para corrigir o mundo onde está todo pré-fabricado, onde se dava respostas, agora só se dão questões. E o laicismo de hoje, sob a capa de ciência, tende a pôr muito em causa a questão de Deus, não é? Que depois toda a gente diz que respeita, mas a verdade é que montamos um sistema onde é preciso muita coragem para... A conversa sobre Deus hoje é muito importante. E está-nos um bocadinho vedada.
Mas não acha que também o difícil falar de Deus hoje em dia vai também muito da, não queria dizer culpa, mas da inabilidade da própria Igreja, dos cristãos, de saber falar disso com as razões certas?
Sim, claro. Temos aí a grande questão pastoral, não é? Como é que se fala de Deus hoje? E há sempre movimentos que acertam melhor, pior. Mas por lá vamos encontrando espaços e casas de oração e ambientes de oração onde é possível falar de Deus não só de uma maneira racional e teórica, nem só de uma maneira intimista, muito piedosa, mas verdadeiramente como reencontrar a relação profunda que nos liberta por dentro, a relação de um tu a tu, porque podemos ficar ou num liturgismo exagerado, ou numa piedadezinha sentimental que é de curto prazo.
Ou num ativismo.
Um ativismo e os voluntariados e tal. Mas, de novo, aquilo que nos salva, que é a relação, o amar e ser amados, pode-se esvaziar rapidamente. E, por isso, acho que esse é o grande desafio da Igreja. Como é que hoje se fala verdadeiramente de Deus e do amor?